Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Muito bem, estamos de volta, 8:02. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Eu te convido a vir conosco pelo 996118989. Você trabalha com carteira assinada, CLT? Muita gente tem esse desejo ainda, muita gente quer ir para a vida autônoma, mas não adianta, né? É um dos regimes trabalhistas mais tradicionais, o mais tradicional aqui no Brasil, uma conquista dos trabalhadores e que de tempos em tempos passa por atualização. Uma delas é a do PIS e do PASEP para quem é funcionário público. E nós vamos conversar sobre essas mudanças importantes a partir de agora. Quem está ao vivo aqui conosco é a nossa querida amiga Amanda Caputo, advogada, especialista em direito do trabalho, sabe tudo do tema e vai dar a letra para vocês de uma maneira bem didática para vocês entenderem o que está acontecendo, principalmente o que vai acontecer. Seja bem-vinda, dona Amanda, tudo bem?
Bom dia, Amanda.
Bom dia, gente. Bom dia, pessoal do estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Estou muito contente de estar aqui novamente para falarmos sobre um assunto que hoje atinge mais de 27 milhões de brasileiros.
Muita gente, muita gente. Bom, explica primeiro para o pessoal entender. O que é o tal do PIS e PASEP? Eles são, posso dizer, primos e quase irmãos, né?
Primos, quase
só
irmãos.
Só muda a questão do regime mesmo. Explica então para o pessoal, porque o que a galera entende é assim, caiu o abono do PIS, vai lá, pega o dinheirinho, mas não sabe de onde veio, o que aconteceu. Explica então pra gente o que são esses dois.
Gente, hoje em dia muita gente não sabe nem que tem direito, não tem acesso a esse benefício, então é muito importante trazermos esse tema e explicarmos. Como você disse, muita gente apenas saca, vai no automático. Isso. Então vamos lá. O PIS-PASEP nada mais é do que um abono salarial pago uma vez ao ano, tá certo? Pelo governo federal a trabalhadores da iniciativa privada, que é o PIS, e também aos funcionários públicos, que é o PASEP, tá certo? Muita gente entende como 14º salário. E esse benefício é estendido a trabalhadores que preenchem alguns requisitos legais.
Tem que ter 30 dias, pelo menos, com carteira assinada naquele ano que passou, né? Por exemplo, este ano, quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada tem direito. Aquele contrato temporário, aquele de 90 dias, é válido? Ele tá apto para receber isso, por exemplo, ano que vem?
Pra gente não confundir a cabecinha dos ouvintes. Primeiramente, vamos falar sobre os requisitos. Quais são os requisitos? Ter trabalhado pelo menos 30 dias, 2 anos antes, no ano base, tá certo? Então, trabalhou pelo menos 30 dias, já tem direito de forma proporcional. Tá. Segundo aspecto, estar inscrito pelo menos há 5 anos no programa. Então, tem que ter a inscrição já no programa 5 anos.
Mas recebendo ou não?
Tem que estar inscrito, tá certo? Tá. Terceiro requisito, estar com o cadastro atualizado. Esse cadastro, essa inscrição é feita pelo próprio empregador. Hoje em dia, através do e-social, que tá muito moderno, graças a Deus. E o último, e não menos importante, na verdade, o mais importante, é receber, né, o máximo de 2 salários mínimos como remuneração.
Tá. Hoje em torno de 3.200 e pouquinho. Pouquinho.
Exatamente.
Mais.
Então, o principal requisito é este, tá certo? Que é o alvo principal da mudança que a gente vai falar tanto.
Por isso, tanta gente se enquadra, né? Afinal de contas, a questão salarial no Brasil não atinge, ou pelo menos não tenho, uma monta salarial maravilhosa para muita gente. Bom, o PIS e o PASEP, a gente não tinha alterações tão substanciosas nos últimos anos. E teve agora, né?
Gente, o país está mudando muito. Com essa reforma fiscal, o pacote fiscal que foi aprovado agora em 2024, muita coisa vai mudar aqui no Brasil. Imposto de renda, PIS-PASEP, enfim, bastante mudança.
Não muda só uma coisa, né? Várias outras coisas são efeito dominó.
Exatamente.
Funcionem com mais harmonia.
Eu entendo que o governo federal aperta um pouquinho ali, em contrapartida solta um pouquinho aqui, então ele tá fazendo uma balança. Então, nós temos um benefício aqui, uma diminuição aqui, e assim seguimos.
O que acontece então em relação ao PIS e ao PASEP a partir de 2026 e a partir de quando? É de janeiro, é de fevereiro, é março? Qual é a principal mudança que chama mais atenção? Depois a gente pode trazer outras.
A principal mudança é o limite de renda.
Tá.
Então, a gente acabou de falar que hoje quem tem acesso a esse benefício, a esse abono anual, são trabalhadores que ganham até dois salários mínimos como remuneração.
Tá.
A partir de 2026 e até 2035, o governo federal visa reduzir esse limite de renda. Então, até 2035, os trabalhadores que terão direito serão aqueles que vão ganhar até um salário mínimo e meio.
Tá.
Neste ano base, em média, tá certo? Por quê? Hoje nós temos a atualização através do salário mínimo.
Isso.
Então, todo ano nós temos uma atualização do limite de remuneração de acesso a esse PIS/PASEP para quem recebe até dois salários mínimos e vai atualizando com esse índice do salário mínimo.
Isso.
A partir de 2026, vai ser atualizado conforme a inflação. Então, só através do Índice Nacional de Preços, o INPC. Tá.
Nossa,
certo?
Então muda bem.
Exatamente.
Muda
o salário, hoje, a atualização do salário mínimo, ela supera esse INPC. O que isso significa? Menos trabalhadores com acesso a este benefício. Essa é a grande mudança. E a gente tem que entender o porquê. O governo federal está limitando. Toda vez que ele reajusta esse teto, mais trabalhadores têm acesso a esse benefício.
Sim.
O que onera cada vez mais os cofres públicos.
Exato.
E também ele tem a justificativa de atingir aqueles que realmente têm uma renda mais baixa.
Sim.
Aqueles que realmente precisam.
É uma balança, né? Em um momento ela pesa mais para um lado, depois pesa mais para o outro.
Exatamente.
Tem essa ideia da balança. O índice que vai ser utilizado, então, é referente ao ano anterior, o que fechar em dezembro, ou é a expectativa, você acredita, para o ano seguinte? Porque essa questão fiscal e de inflação, ela é muito volátil, né?
Exatamente. Como nós dissemos, o trabalhador tem que ter laborado 30 dias,
okay,
no ano base, dois anos antes. Então, quem recebeu em 2025 mesmo, trabalhou em 2023 para receber em 2025.
Okay.
E o valor será o valor de 2025, será o valor do ano do recebimento e não do ano trabalhado, tá certo?
Ano que vem, então, mas essa ação, ela é retroativa? Por exemplo, o abono do ano que vem, ele seria referente a 2024.
Uhum.
Segue a regra atual ou já vai valer para essa regra nova?
A partir de 2026, nós temos regras novas, mas vejam, a diminuição é gradativa. Então, no ano de 2026, agora não saiu o calendário ainda,
isso,
mas os trabalhadores ainda não vão sentir essa mudança.
Ah,
a mudança é gradativa.
Ah.
Então, dá tempo do trabalhador brasileiro se planejar, porque de fato é o 14º salário, né? Mesmo faz uma diferença muito,
nossa,
grande no
e
bolso.
E essa agenda
do
é aquela uma que tem de acordo com o aniversariante?
Exatamente.
Com a data do seu aniversário.
Exatamente.
No caso.
Então, o governo federal, ele disponibiliza lotes. Trabalhador privado recebe pela Caixa Econômica, funcionário público pelo Banco do Brasil, e o calendário é disponibilizado geralmente em dezembro de cada ano. Então a expectativa é que ainda este ano nós tenhamos o calendário para 2026.
É necessário ter uma conta nesses bancos ou você pode sacar com algum documento?
Você pode sacar com um documento, não é necessário. Logicamente que você tendo uma conta bancária facilita o seu acesso ao benefício, mas não é obrigatório, tá certo?
E é verdade que se eu não sacar, esse dinheiro volta para o governo?
Volta.
Ou é acumulativo?
Perde.
Minha mãe fala isso para mim todo ano. Você acha que eu vou lá ver? Procrastinadora que só.
Muita gente não sabe nem que tem acesso, gente. A verdade é essa. Mas lembrando que você pode consultar através...
Isso, ensina pra gente.
Exato. Hoje em dia é muito simples, gente. Hoje em dia nós temos o gov.com, que você vai lá na abinha do benefícios e você consegue consultar o seu abono PIS/PASEP. Nós temos também o Caixa Tem, tá certo?
Um aplicativo, né?
Que é um aplicativo, tá? E nós temos também a CTPS Digital.
Digital eu tenho essa.
Muito, tá vendo só, gente? Nada como um apresentador inteirado.
Lá aparece mesmo, benefício.
Lá...
No meu caso, não apareceu.
Então, eu já consultei no Gov e não vi nada. Mas sabe quando dá aquela sensação de segurança? Mas as pessoas mais velhas, não, vai direto no banco.
Exato.
Parece não confiar
segurança,
no digital,
né?
Sabe? Mas mãe, eu não vi nada. Mas eu fiquei naquela coisinha, ai, será que eu vou lá
mas
no banco? banco para ver?
Tradicionalmente, qual é o prazo para saque desse abono?
Então, se você não saca realmente, o dinheiro não fica na sua conta. O dinheiro retorna pros cofres públicos, mas você ainda tem o prazo de 5 anos para estar requerendo este benefício.
Mas aí é mais trabalhoso, né?
Exatamente. Não é simplesmente chegar lá e fazer o saque. Você tem que entrar com requerimento administrativo. É mais trabalhoso e mais burocrático. Portanto, ouvintes, fiquem atentos.
Boa. Saquem o seu abono. Parece que quem ainda não sacou deste ano tem o limite agora do fim do ano.
Exatamente.
Né? Então corre, gente. Dá tempo de sacar esse restinho aí de abono. Usa aí pro presente de Natal que a gente tava falando.
Ah, gente, perfume novo.
Exatamente. Perfume caro dela, não é mesmo?
Não, pior que não.
Uma mulher cheirosa.
Imagina o tanto que ela vai sacar, tá pior guardando lá. Tá fazendo poupança.
Ela vai comprar o estoque de perfumes da Black Friday.
Eu tô chutando baixo. Qual o percentual disso em cima do quê?
Veja bem, até um salário mínimo.
Ah, é bastante então.
Exatamente, mas é proporcional ao tanto que você trabalhou. Então, quem não trabalhou o ano completo não ganha, não consegue oferir esse benefício.
Aquela conta do 13º é bem parecida, né?
Exatamente, é proporcional. Exatamente.
Quais são as maiores preocupações, então, em relação a essas mudanças para o ano que vem? O que que os especialistas, vocês que se debruçam, recebem as causas trabalhistas, qual é o ponto de atenção que vocês estão tendo?
É uma situação muito delicada, porque muita gente conta com esse benefício essa ajuda natalina, para pagar aluguel, para fazer a compra de Natal, a ceia natalina, para outras despesas básicas mesmo, para se alimentar, para pagar um aluguel. Então, assim, o trabalhador tem que começar já a se programar, porque tem gente que passou uma vida de trabalho contando com esse 14º salário, não é mesmo? E agora, simplesmente, gradativamente, vai perder direito a esse benefício. Então,
Tem dica para se programar para isso? Porque você falou, é de 26 até 2035. A nova tabela, né?
Exato.
Depois ela estabiliza.
Exato.
Então são o quê? 10 anos aí, né?
Essa parte é muito legal, porque foi uma mudança que vai vir, é uma mudança que ela vem de forma gradativa. Hoje nós estamos, eu já vim aqui em outros momentos para falar de mudanças que estão acontecendo de forma imperativa e imediata. Isso pega o trabalhador, o empresário, de uma forma desprevenido, não consegue se programar. Esse não, esse vai ser gradativo. Então dá tempo do trabalhador se programar. Hoje é muito fácil a gente vir e falar, o trabalhador tem que fazer um pé de meia. Como? Como nós economizamos, como nós fazemos um pé de meia.
Principalmente quem paga aluguel, as contas não batem, impressionante.
Hoje nós temos uma discrepância muito grande do salário mínimo, da nossa remuneração mensal, com a inflação, tudo está aumentando, que não aumenta o salário, não é mesmo? Mas é nessa situação que a gente precisa se programar. Talvez apertar mais um pouquinho, poupar mais um pouquinho para poder substituir esse abono, esse 14º salário.
Vamos fazer uma pausa curtinha. Na volta a gente continua falando com a Amanda para falar um pouco mais sobre essas alterações nos pagamentos do PIS e do PASEP já a partir de 2026. E você precisa ficar atento, hein? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dessas regras, como se preparar para elas e se tem algo que continua ou se você tem que ter atenção total. Instantes, fique atento.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30 horas. Jornal da Manhã. Sua fonte confiável de notícias.
Agora às 16 minutos estamos de volta. Hoje nessa parte do jornal estamos trazendo notícias que tocam a todos os brasileiros e não só ao nosso noticiário regional, né? A mudança do PIS/PASEP a partir de 2026, onde o governo vai estabelecer novas faixas e novo método para o pagamento desses benefícios. Ou seja, até 2035 vai cair aí o número de pessoas que serão impactadas e é preciso então se programar. Hoje, quem recebe até 2 salários mínimos tem direito, desde que cumpra outras regras, e isso vai diminuir gradativamente daqui 10 anos. Ó, entre outros assuntos, tem participações aqui também. A Amanda vai compartilhar também dos seus conhecimentos. Ao vivo conosco a Amanda Caputo, ela é advogada, especialista em direito do trabalho e outras áreas. Advogada atende tudo, não adianta, não tem jeito. E você pode participar conosco, então, mandando a sua mensagem pelo 996118989. Amanda, o Daniel, pau e poste. Questionamento. Olá, bom dia a todos. Doutora, minha pergunta não é exatamente sobre PIS/PASEP, mas é engraçado que a gente fala PIS/PASEP, já virou sinônimo, já virou uma palavra só, né?
Pois é.
É sobre uma situação que aconteceu esse ano nos trabalhadores do governo do estado de São Paulo, ou seja, então funcionários públicos que, vamos dizer, receberiam PASEP. Doutora, sabe ou tem informação sobre não pagamento de 13º aos trabalhadores da área da saúde? Aí o Daniel diz, pelo que fiquei sabendo, o governador quis enxugar e pagou apenas os militares. Essa seria uma informação que eu acho que ia correr bem forte. Vou até dar uma checadinha aqui no governo do estado. Tem alguma reclamação no escritório de não pagamento de 13º para funcionário público?
Bom dia, Dan. Obrigada pela participação. Olha, tô quase me tornando uma apresentadora. Vocês me segurem, hein?
Já foi convidado para ter um quadro. Tá enrolando.
Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Importantíssimo. Uma proposta irrecusável. Vamos lá. Aqui, acho que a gente precisa se limitar um pouquinho desse assunto de política. A política é uma situação também que eu não me envolvo, apenas acompanho. É uma situação muito... É uma opinião íntima de cada um. É. Não é mesmo? Se a gente for falar de política aqui, eu acho que nós ficamos debatendo até 2045 e de uma forma muito polêmica, que não é a nossa intenção. Apesar que somos muito polêmicos, não é verdade? Mas, enfim, não. Por enquanto, ainda não tem nenhuma reclamação. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma informação sobre. Mas, de fato, 13º é direito de todo trabalhador. E é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando aqui da supressão do 14º salário, que é o PIS/PASEP. Imagina da supressão desse 13º salário. Oi?
Imagina perder 2 salários, né?
Exatamente. O trabalhador não consegue.
Ó, tem uma informação seguinte junto ao governo do estado, que é a... Anote aí, Daniel. Após alguns servidores públicos relatarem dificuldades no recadastramento, o que o governo fez? Solicitou que todos os servidores públicos se recadastrem em um site. Sou mesmo, sou.sp.gov.br. O prazo é até 31 de dezembro deste ano. E aí eles vão realizar ali uma prova de vida nessa plataforma. Realizando essa prova de vida, ele está, vamos dizer, apto. E é um dos requisitos para o recebimento do 13º salário e outros vencimentos estaduais. Mas é uma informação do governo do estado, afirmou em nota que não vai haver impacto nos pagamentos dos servidores, tá certo? Então, ó, a gente já trouxe sua dúvida, posicionamento e informação junto.
Exato. Eu acredito que o governo estadual não ia, de forma alguma, suprimir esse direito tão importante para o trabalhador. É muito delicado.
Muito, muito. Às vésperas de uma eleição, gente.
Exato.
Tem um tiro belo no pé se isso acontecesse. Não ia acontecer, né? Muito bem. Ó, para a gente voltar a falar sobre a questão do PIS/PASEP. Então, vamos lá. A gente estava falando de se programar, né? Uhum. Como eu me organizo. Então, primeiro, acompanhar então a questão do calendário.
Sim.
Certo? Isso é importante. Como eu acompanho isso? meios oficiais, imprensa, tem um canal oficial do governo, aplicativo. Qual é a sua dica para acompanhar esse calendário?
Nos aplicativos que nós mencionamos no bloco anterior, você consegue consultar. Então, Caixa Tem, gov.com, CTPS digital, você tem acesso. Joga, mas assim, vamos facilitar a vida do nosso ouvinte? Joga no Google. Calendário PIS/PASEP 2026. Boa. Você vai ter acesso fácil. Caso você não tenha tanta facilidade para lidar com seu aplicativo, que muita gente tem essa dificuldade, até porque agora, para que você tenha acesso ao Gov, você precisa fazer aquele muito bacana reconhecimento facial, que você fica 2 horas com o seu celular, vira para direita, vira para esquerda, olha para cima.
E dentro do próprio aplicativo tem muitas portas. Isso. Tem muitos caminhos.
Gente, se já é difícil para nós que somos eternos jovens, imagina pro pessoal que tem uma limitação, pessoal mais de idade. É muito complicado. Eu tenho bastante cliente que vai e pede assim: doutora, me ajuda a ter acesso?
Olha só.
Exato. Então, assim, a forma mais fácil, coloca lá no seu site de busca, no buscador, que eu não sei nem se eu poderia ter falado o nome, mas eu falei. Coloca lá, calendário PIS/PASEP 2026, você terá acesso. Boa. Lá também traz as regrinhas para que você saiba se você tem acesso ou não, mas a forma mais consistente de consultar se você individualmente tem aquele benefício pelos aplicativos.
Ótimo.
Tem uma outra dica aqui: ficar atento ao valor médio da remuneração atual. Aí tem uma questão, tem gente que recebe um pouco acima, um pouco abaixo. O que que é ficar atento a esse valor médio?
Gente, esses dois salários são uma média, né? Tem alguns trabalhadores que recebem uma remuneração variável. Tem um fixo e recebe comissão, ou bate uma meta, ou recebe uma premiação, uma gratificação. Então, é uma média, é uma estimativa do que você ganha em 12 meses.
Boa.
Tá
excelente.
Certo?
Aqui tem uma outra dica: exigir que o empregador mantenha o e-social atualizado. Mas, gente, ter que exigir isso também é o fim da picada, né? Mas acontece de não atualizar, né? Aliás, é aí que ela ganha um monte de causa.
Tá vendo só? Então, hoje fica mais fácil manter os cadastros atualizados, porque nós temos o e-social. Mas o e-social, como todo sistema, ele precisa ser alimentado.
Óbvio.
Então, cabe às empresas, aos empregadores, alimentar esse sistema. Como assim alimentar? Alimentar que nós dissemos, é jogar os dados do trabalhador lá. Salário tem que ser atualizado nesse sistema.
Legal.
A função tem que ser atualizada. Então, toda mudança no contrato de trabalho desse funcionário, ele precisa ser colocado ali no e-social, porque é através dessas informações que o governo consegue ter acesso e conceder esses benefícios.
Boa.
Tá certo?
Agora vai dar dica de consultora financeira, se organizar ao longo do ano, né? Porque, como você falou, tem gente que já conta com esse abono e pode ser que daqui a algum tempo, pode ser não, ele será diminuído, né?
Exatamente. Saúde, o pessoal que estude.
Ar-condicionado.
O ar tá gelado.
Gente, vamos
como
lá.
Se organiza, gente?
É o que nós falamos aqui, é o velho clichê. Fazer caixinhas. Caixinhas, fazer economias mensais. Mas hoje em dia tá muito difícil, né, gente?
Tá muito.
Os preços sobem e o salário não consegue acompanhar.
Amanda, tem algumas profissões que não têm o direito. Empregados domésticos, trabalhadores rurais, urbanos contratados por pessoa física, CNPJ, isso mesmo? Empregados domésticos não tem por quê?
Porque os empregados domésticos são regidos por uma legislação especial, tá certo? Eles são equiparados aos trabalhadores urbanos. E para algumas situações, por exemplo, para conseguir o FGTS, acesso à hora extra, intervalo intrajornada, descanso semanal remunerado, nisso eles são equiparados. Mas tem alguns outros benefícios que eles não têm acesso, tá certo? Então, o trabalhador doméstico, ele segue uma legislação destinada a ele. Olha, gente, é um tema para a gente falar aqui no programa.
Nossa, e outra, empregado doméstico.
Nossa,
tem
só
muita
a pauta
informação que eu acho super importante realmente repassar.
E, gente, quando
que você falou, às vezes a gente não sabe dos nossos direitos.
Ou
né?
Quando a gente fala empregado doméstico, a gente só pensa naquela moça ou naquela pessoa que tá ali limpando as residências. Não, gente. Jardineiro, motorista.
Limpador de piscina.
Limpador de piscina. Mordomo, cozinheiro. Então, assim, tem uma série de direitos. Olha.
Legal.
Aí.
É uma gama.
E aí, sobre
boa.
Empregados domésticos, foi o que você disse. Eles, aquela balança, ganham em algum lado, mas perdem alguns outros benefícios.
Exatamente.
Por isso não tem esse o direito ao PIS.
Tem algumas regrinhas específicas para algumas categorias que nós não trouxemos, porque são muita coisa. Mas assim, a maioria dos trabalhadores tem direito ao benefício, sim. Como nós dissemos, para que você saiba individualmente se você, naquela categoria, tem acesso a esse benefício, consulta
tem
seu aplicativo.
Consultar,
exatamente.
O que que não muda das regras? Porque a gente está falando de mudança, quem está ouvindo vai falar, meu Deus, e agora? Muita coisa. Mas tem certas... certos tópicos que não são negociáveis nesse momento.
Exatamente.
Né? Não mudou.
Estar escrito 5 anos, pelo menos, no programa.
Continua.
Como é que faz essa inscrição? Como a gente já disse, o empregador, ele faz automaticamente no e-social, quando ele lança os seus dados lá, quando ele te registra, essas informações já vão automaticamente e você já se encontra inscrito. Então, você não precisa se preocupar diretamente, tá certo? Uhum. Segundo ponto, ter trabalhado 30 dias, dois anos, não, no ano base, não muda. O que não muda também? A proporcionalidade dos seus dias trabalhados em relação ao que você vai receber.
Tá.
O que também não muda? O quanto vai ser pago, que é até um salário mínimo. Então, também não muda. Então, essas regrinhas permanecem as mesmas. O que muda, o que é a parte mais significante para todos nós, é o limite, é o acesso.
Somente isso.
Exatamente. E hoje a gente pode falar assim, mas hoje nós encaramos a realidade como? 2 salários mínimos vai mudar para 1,5 salário mínimo. Gente, mas pensa nisso daqui a 10 anos. O abismo que vai ter, essa distância que vai ter entre o valor de 2 salários mínimos, que é atualizado numa proporção muito maior, para aqueles que estão recebendo um salário mínimo e meio. Então, assim, é uma discrepância muito grande.
Existe chance pela lei disso também mudar dentro desses 10 anos?
Claro, não sabemos o que vem pela frente.
O impacto, né?
Sim, o impacto, os novos governantes, como eles vão atuar, como vai ser feita a gestão. Então, pode vir sim uma nova legislação. Por enquanto, vamos seguir essa
informação.
Exato. O destino entregamos a Deus, não é verdade, gente?
E daqui 10 anos a gente espera que o nosso país esteja bem melhor, né, doutora?
Exatamente. Eu espero que essas mudanças sejam para melhor.
Podia estar ano que vem já.
Ano que vem já, podia estar.
O Edson mandou uma pergunta interessante. Gostaria de saber, é o regime de contratação, né? Por que que cargos de confiança no setor público, aqueles comissionados em prefeituras, aliás, em todas as esferas do governo, não tem direito a aviso prévio, indenização sobre 13º e outros benefícios?
Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que para que tenhamos um cargo público, é apenas admitido, as pessoas têm que ser admitidas em concursos públicos.
Tá.
Comissionados, eles fogem à regra. Então, eles não fazem parte do funcionalismo público, não são servidores públicos concursados, estão ali apenas em caráter provisório, admitidos por uma legislação especial. Então, assim, não é funcionário público, como também não é um CLT puro.
Sim.
Então, ele tem algumas regras destinadas àquela situação. Então, por exemplo, tem alguns funcionários estão nesse regime especial de contratação que não têm acesso a FGTS, não recebem aviso prévio, 13º. Então, eles estão ali naquele limbo.
Tá.
Não são uma CLT puro, também não são funcionários públicos.
Eu gosto de uma expressão popular que é maravilhosa. Quando ele é demitido, ele sai com uma mão na frente e a outra atrás.
Veja bem, exato. Tem o benefício de ingressar naquele funcionalismo público sem concurso, porém tem o ônus de não receber alguns benefícios. Mas não ficaria fácil. Vamos lá, Felipe. Todo mundo ali muito estudando, batalhando para ingressar numa carreira pública, que é super difícil.
Nossa.
E aí vem alguém e fala assim, vou te colocar aqui em comissão, em cargo de confiança, você vai ter os mesmos benefícios. Então não funciona bem assim.
Então é isso, Edson, tá explicado, hein? Você é funcionário público? Não é, o Edson não é, a gente conhece.
Eu acho que o Edson é comissionado,
não é,
hein?
Não, a gente conhece a figura. Ó, a gente vai marcar para falar sobre esses trabalhadores, hein? Esses regimes diferenciados, como você bem falou, que ganha esse caráter do empregado doméstico, mas todos esses outros tipos de serviços que estão aí envolvidos também no dia a dia. A gente fala casa, mas empresas também utilizam,
exatamente,
né? Então, é importante porque a massa, o tamanho desses trabalhadores é muito grande. E nós somos um país onde as características de emprego é mais na área de serviços.
Uhum.
Então, a gente precisa olhar com bastante carinho e falar bem didaticamente para esse povo, porque é difícil mesmo chegar no empregador e entender, né? A empresa não vai ficar dando essas explicações e às vezes o empregado que pergunta, a empresa já olha com outros olhos, né?
Exatamente.
E tá perguntando demais. Então, o que deveria ser o contrário, né? Enfim, é o nosso país. Amanda Caputo, advogada, especialista em direito do trabalho. Você está lá nas redes sociais, né?
Eu estou nas redes sociais.
Amanda Caputo. ADV Amanda Caputo.
Exatamente.
ADV Amanda Caputo.
ADV de advogada.
Advogada, por favor.
Bem
você
lembrado.
Pode mandar sua mensagem, tirar sua dúvida, que a Amanda também bate esse papo com vocês. E em breve ela bate esse papo com vocês novamente ao vivo aqui na Rádio Fregalvão, tá certo?
Tá certíssimo, obrigada. Estou muito contente de estar aqui novamente.
A gente que agradece.